Esse é mais um CDM Cast e hoje a gente tá aqui para falar nada mais, nada menos de outra obra do nosso grandiosíssimo, amado Togashi, que é Yu Yu Hakusho! Eu tô aqui com o Borges.
Olá, tô na área, derrubou a pênalti.
Com a Bárbara.
Olá, estou me sentindo honrada de falar desse anime que eu amo.
O Léo Medeiros tá por aqui também.
Olá, Brasil! Como estão?
E com Victor.
Olá!
E pra começar, Yu Yu Hakusho, já queria deixar bem claro que eu tô aqui pra falar mal. O meu trabalho aqui é falar mal, porém tem coisas que eu gosto, mas eu tô aqui pra falar mal. Vamos começar esse anime e mangá pelo começo. O arco de missão de ressuscitamento do Yusuke. E também vamos falar um pouquinho do primeiro episódio, que pra mim é um grande marco, assim, dentro de Yu Yu Hakusho. Que é esse episódio que presta e depois mais nenhum.
Ai, meu Deus.
Spoiler! O protagonista morre.
É, tipo, ele morre mesmo, gente, no primeiro episódio.
É uma das coisas que eu mais gostei. Tipo, a primeira vez que eu assisti Hakusho, a primeira coisa que me prendeu foi isso. Era a história de um menino, e aí, tipo, ele morre logo no começo. E aí acontece várias atrapalhadas.
Esse começo de Yu Yu Hakusho, né, narra a história e a trajetória do Yusuke. Esse menino perturbado, sei lá, meio depressivo, parece às vezes. Que é, a mãe não gosta, não tem amigo. É basicamente um jovem normal. É, ninguém gosta, ninguém quer por perto. E aí ele fala assim, ah, quero morrer. Aí morre.
Que horror.
Não, nada disso. Ó, pode falar mal, mas seja justo com o Yu Hakusho, por favor.
Não, eu tô brincando, gente. Mas é quase isso.
Tem um negócio aí muito de época, né? Era uma época muito de você ter obras protagonizadas por delinquentes, né? Até onde eu sei, ali, os anos 90.
Uhum.
Tem o Yusuke e o Kuwabara ali, né? Que protagonizam mais esse primeiro episódio. E primeiro capítulo do mangá, eles estão, né, nessa linha aí, né?
Não só os dois. Até a Keiko, né? Ela é bem uma baderneira, né? Ela é fora dos padrões de menininhas ali da época.
É, mais ou menos.
Ah, não. Ali dentro, até assim, porque as meninas, né, nesse primeiro episódio, até chegou a comentar com ela. Como você tem coragem de chegar perto de Yusuke? E ela toda assim, ai, eu gosto.
Ele é bonitinho.
Yusuke é aquele... Como é que é o nome que se dá pra esses delinquentes japoneses antigos? É Yankee?
Eu não lembro.
Eu acho que é Yankee, sim. O uniforme mesmo do Yusuke. Lembra muito esse pessoal, esses botõezinhos. É, quer dizer, no caso do Yusuke, usam um troço verde, né? Eles não usavam roupa verde.
É o uniforme daquela época.
É Yankee, sim, Vitor. Conferi aqui no Google.
Ah, exatamente. Eu não sei, tipo, pode ser o uniforme da época, mas geralmente quando eu vejo uma obra retratando, tipo, esse tipo de pessoa, geralmente eles usam sempre o mesmo tipo de uniforme.
Uhum. E as meninas, aquela saiona grandona também.
É, elas também têm um nome, mas eu esqueci qual que dá o nome pra... Ah, é Sukeban. O Google me ajudou. Então, uma coisa que eu ia falar é que, diferente do Borges e da Bárbara, eu vi o anime e só li o mangá, tipo, mais partes, tirando o arco final que eu li inteiro. Mas eu, depois quando eu fui pesquisar as diferenças de Yu Yu Hakusho, eu vi que o Yusuke, no mangá, ele é um pouco mais delinquente do que no anime. Isso procede?
Isso, era uma coisa que eu queria falar também. Algumas poucas diferenças. A animação fez uma ótima adaptação. Só que tem umas diferenças, às vezes, um pouco sutis e outras não. Por exemplo, no anime, o Yusuke, ele fuma cigarro o tempo todo, ele parece uma chaminé. Então, quando ele é um delinquente, não é tipo, no anime ele é até mais fofinho, redondinho e tudo mais, mas no mangá fica claro que ele é realmente um delinquente, tipo, ele sai por aí, ele rouba as coisas, ele fica atormentando os lojistas do mercado, das lojas, ele sai em busca de porrada com as outras pessoas, ele não tem uma gangue, né, que é uma coisa que os outros Yankees acham muito diferente, que tipo, o Yusuke, ele é meio que lobo solitário, ele não tem uma gangue, e ele tá sempre tipo, em busca de encrenca, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Uma vez eu fiz uma pesquisa em alguns grupos de Hakusho, por que que as pessoas gostavam tanto do Yusuke, né, porque as pessoas gostavam tanto de Hakusho, e muitos meninos responderam às enquetes falando que eles se viam muito naquele Yusuke, porque é um menino que foi criado sem o pai, o Isuke, ele não é rico, né? Ele vive numa área um pouco mais... É que lá no Japão é tudo mais bonitinho, ele vive numa área um pouco mais pobre. Então, assim, tudo que ele sabe fazer é através da raiva, através da porrada. E quando eles viram que, tipo, ele pode ser uma pessoa boa, né? Mesmo após a morte dele, eles acabam se vendo nesse Isuke. Eu achei isso bem interessante.
É, eu gosto muito da discussão que nesse primeiro episódio do anime traz, essa discussão um pouquinho a respeito disso, né, que ele é bem revoltado, ele tá sempre quebrando as normas, tipo assim, o anime começa com ele falando assim, não, hoje eu quero estar em paz, e parece que o mundo não quer ele em paz.
Sim.
Tipo assim, os meninos tentam fazer mentira com o nome dele, falando que era primo dele, pra roubar um guri com carteira, sei lá, coisa do tipo. Ele é expulso da escola, que ele não ia há 10 dias já.
Professores sendo cuzão com ele.
É, tipo assim, aí ele falou assim, não, vou fazer uma coisa bacana com esse menino, falar, tipo assim, que esse gurizinho bacana, não atravessa a rua não, ele vai lá e morre. A maneira com que o anime constrói o arco do Yusuke, não sei como é no mangá, mas nessa maneira parece que bem assim.
É igual.
É bem assim, desventuras em série. Tipo assim, é o menino que sofre pra um caralho, tipo assim, chega em casa, a mãe falta bater, meter a chinela de madeira na cara, fala que ele é um atraso de vida, que ele tem que arrumar um emprego, chama ele de vagabundo, é uma fumante, drogada.
Ela é alcoólatra, né?
Ela é alcoólatra. Então, tipo assim, o ambiente dele não é favorável para que ele seja uma pessoa diferente do que ele é. Porém, por dentro, ele é uma pessoa boa. É esse o arco que eu vejo eles construindo. E que, na minha opinião, eu acho que eles constroem muito bem esse primeiro episódio. Tanto é que eu assisti assim, meio motivado, já quase chorei. Falei, ah, realmente, o Suki. Yuramesh!
Eu vi tanto o anime quanto o mangá, mas eu prefiro o mangá. Gosto do anime, mas eu acho o mangá melhor. Acho ele mais dinâmico, né, com exceção do final. Mas, tipo, o que eu gosto do primeiro capítulo de Yokusho é que ele já apresenta quem é o Yusuke, onde ele vive, quem são as pessoas que vão se importar com ele, quem não é, logo de cara, sabe? E é tudo numa sequência bem bonitinha. Então você primeiro tem o estabelecimento do quem é o Yusuke, do que tipo de coisa que ele faz, do porquê ele faz o que ele faz, a relação dele com a mãe, a relação dele com a Keiko, a relação dele com o Kuabara, que é bem maneira. E aí depois você tem ele agindo de uma maneira que ele surpreendeu tanto o céu quanto o inferno, que eles não tinham lugar pra ele, né, de tão surpresos que eles ficaram com a atitude que ele toma. Ou seja, nem o mundo sobrenatural esperava que o Yusuke fosse uma boa pessoa, mas ele era no final das contas. Eu relendo o primeiro capítulo hoje, eu me emociono sempre nesse primeiro capítulo, eu acho ele muito forte, sabe? É um momento que depois que ele foi atropelado, e aí a Botan chega perto dele e fala, olha, você pode fazer o teste pra reviver. Aí ele fala, não, eu não quero, ninguém quer que eu reviva, por que eu vou reviver? Ninguém me quer, eu prefiro seguir adiante. Aí ela fala, olha, então vai ver as pessoas se despedindo de você, e depois você me diz o que você quer. E aí quando ele vai ver as pessoas se despedindo, toda essa sequência pra mim, eu vi com lágrimas nos olhos. Desde o Kuabara falando pra ele,
Eu também.
Porque era você não podia morrer até o último matar. Então volta e me enfrenta.
É.
Ele fala de um jeito que era como se ele fosse muito cúmplice do Yusuke, né? Eles tinham uma rivalidade, mas a amizade deles é construída através da rivalidade até o final.
Ele é solitário, ninguém vence ele nunca. E ele tá tentando vencer o Yusuke há muito tempo. Então, tipo, a relação deles é uma amizade, inimizade muito, muito louca e muito divertida.
É uma ferramenta bem japonesa de anime, né? Essa questão de rivais. Eles são rivais, né? Então, a gente, pelo menos eu, acompanho essa questão de rivalidade e de carinho, de importância um com o outro, desde Pokémon.
Uhum.
A gente tem a rivalidade do Red com o Green. Então, tipo assim, eles têm esse carinho mútuo, mas, tipo assim, não é bem isso. Isso é uma coisa que vem até hoje. A gente pegar Fairy Tail, Natsu Grey, a gente pegar um Hunter x Hunter. A gente achou que ia ser um Gon e Killua. Porque no começo, o Killua queria ser um rival do Gon. Porque ele fala assim, como esse menino é mais forte do que eu? Como assim? Ele fala assim, ah, talvez isso, mas acaba não sendo. Mas, tipo, é uma ferramenta, né, narrativa muito japonesa, que é bem utilizada em animes.
E é um lance muito de homem também, né?
Sim.
Eu não sei dizer, tipo, que eu gosto de coisas em você, daí eu digo que você é meu rival, né? Eu até acho muito fofo também o Gon e Killua, porque sai um pouco disso.
Uhum.
Mas, cara, esse momento do Yusuke aí é lindo, né? Dele achando, assim, que ninguém gosta dele, né? É até triste, porque o Yusuke não se sente amado, né? De certa forma, né? É pesado.
Eu acho que a construção, tipo assim, é um episódio e você já consegue chorar por um protagonista que morreu faz 10 minutos.
Uhum.
É uma construção muito boa de um personagem, vocês não acham? Eu acho demais.
Eu acho muito foda.
É um negócio que, tipo, eu, a Bárbara e o Léo, a gente falou sobre isso até no episódio de Bandwidth. A diferença de um primeiro capítulo entre Yu Hakusho e o primeiro capítulo de Bandwidth. Em Yu Hakusho, você entende o personagem, você já sabe o que ele quer, o que ele vai fazer, quem se importa com ele, quem não se importa. E você já tem uma ideia de qual vai ser o mundo de que ele vai participar. É a relação entre o mundo sobrenatural, que com ninguém cai, que é o mundo humano. Isso está estabelecido já no primeiro episódio, barra primeiro capítulo. Coisa que o Kubo falhou lá com o Bandwidth, né? Ele nem tentou falar a verdade.
Assim, eu gosto muito do episódio de Yu Hakusho, e eu tenho um problema muito grande com o primeiro episódio de shounen no geral. É algo que eu já te falei com o Léo algumas vezes, é que eu odeio a fórmula de shounen, que é basicamente, a gente tem o primeiro episódio, a gente tem que apresentar o protagonista, a gente tem que apresentar o mundo, e ao mesmo tempo a gente tem que colocar um conflito físico, uma porradaria, que o protagonista no final vai, tipo, derrotar muito rápido. Eu vou usar, por exemplo, um exemplo que o Léo gosta e eu não gosto, que é o primeiro episódio de Nanatsu no Taizai. Eu detesto muito aquela fórmula, que é basicamente, os personagens aparecem, dá uma explicaçãozinha, aparece um vilão aparentemente muito forte, mas no final o protagonista chega e fala, ahá, mas eu sou mais, e aí dá um golpe e derrota o vilão. Tipo, eu odeio isso, eu prefiro muito mais primeiros episódios lentos, e tipo assim, o Yu Yu Hakusho, tipo, tem sim um conflito, ele só não é físico, e eu gosto disso, eu gosto de primeiros episódios que são mais lentos. Você não precisa botar uma ameaça que no fim não é exatamente uma ameaça. É só pra você fazer a exposição do poder do protagonista. Eu odeio esse tipo de primeiro episódio. É por isso que todo shounen que eu vou ver, eu tenho uma tolerância muito grande com os três primeiros episódios. Porque eu já sei que eu não vou gostar dos primeiros três episódios da maioria dos shounens. No máximo vou gostar, sei lá, da direção e da animação. E o Hakusho foi diferente. E o Hakusho eu realmente acho maravilhoso o primeiro episódio. Ele descreve muito bem os personagens. Ele descreve muito bem a trama. O final lá com o Yusuke voando com a Botan é maravilhoso. Primeiro episódio de anime, eu acho de longe um dos melhores.
Tipo assim, eu só não concordo porque se você falasse primeiro episódio de shonen, eu até engolia. Anime, assim, eu já não sei. Porque aí tem uns animes muito bons aí também.
É, shonen.
Mas eu concordo com você, assim. Porque, tipo assim, as fórmulas que você tá falando das fórmulas de shonen, né? As fórmulas de shoujo, de mahou.
Sim.
São totalmente outras, diferentes.
É, exatamente. É shonen.
Então entra em outra questão. Mas eu entendo o seu ponto, eu entendo demais.
Quando o Togashi começou a fazer, ele não queria fazer um shonen de batalha, né? Um battle shonen.
Queria sim, porque é isso.
Não, ele ia começar a fazer... O começo ia ser sobre a história do Yusuke, né? Que é, ele ia virar um detetive sobrenatural. Tanto que o começo são várias mini missõezinhas que ele faz pra ele conseguir voltar à vida, né? Ou missõezinhas que ele vai fazendo com a Botan.
Ah, ô Bárbara, explica um pouco melhor. Tipo, como o Fábio ele não viu o mangá... É porque o anime, ele dá uma limada nisso, né? Ele coloca, acho que só dois episódios, você tinha falado mais cedo. No mangá, são dois volumes com essas missõezinhas.
Isso, é assim, quando o Togashi, ele começa a fazer, os dois primeiros volumes dele, ele faz isso. Ele ia fazer uma história sobre esse menino, que ele morre, e ele, como fantasma, ele vai fazendo essas pequenas missõezinhas. De tipo de lição de vida, de aprendizado. Só como o Yusuke é muito carismático, as coisas ficam muito legais. É, e o Togashi sabe escrever muito bem. Tudo que tem várias historinhas, a história do Teixugo e do velhinho, tem a história da menina, né? Que ela quer brincar o tempo todo, antes dela voltar pro Heikai. É, tem várias outras historinhas acontecendo, das meninas que tem que passar no vestibular pro ensino médio, que lá tem essas coisas. Então, assim, tem várias historinhas de fantasma. Só que aí a Shonen Jump chegou e falou, ó, tá fazendo muito sucesso fazer Battle Shonen, não sei o quê, a gente quer que você mude algumas coisas. Aí o Togashi ficou de narizinho torto, mas na época ele não era tão fodão quanto ele é agora. Ele acabou meio que cedendo, então por isso que veio o arco do Torneio das Trevas logo depois. Porque foi uma coisa assim. E assim, por um lado, pode até pensar, nossa, mas isso é ruim. Por um lado, sim, é ruim, mas pelo outro é bom. Porque, tipo, apesar de ter tido essa mudança, não achei que foi uma mudança muito brusca. Tipo, o anime, ele muda, né? Ele começa de um jeito mais, assim, simplesinho, e ele muda pra uma coisa mais dark, mas não necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que uma das coisas que eu, pelo menos, quando eu assisti, né, eu assisti ele inteiro, desde pequena, é uma das coisas que eu sempre gostei muito é o quanto que ele consegue mudar em cada arco. Cada arco, ele fica muito diferente. E o Togashi faz isso em Hunter x Hunter também. Normalmente, você não vê muito isso nos shonens, porque é sempre assim, né, tem aquele começo, aí tem não sei o quê, aí os arcos são meio parecidos, a pessoa meio que se perde. E assim, é uma coisa que começou uma coisa e virou outra coisa completamente diferente. E eu não acho isso necessariamente ruim, eu acho que na verdade é uma coisa boa.
Na verdade, o shonen de batalha, né, ele tem essa liberdade de você começar com uma coisa mais episódica e de repente você atribui um foco, né. se você pega Inuyasha, deve ser mais ou menos contemporâneo. E tinha um lado um pouco assim, de você meio que ter um objetivo, mas são coisas muito episódicas. É o yokai da semana, né? Uma coisa assim.
Hoje em dia eu acho que não, hoje em dia eu acho que tipo, os autores de shounen hoje em dia eles estão mais rápidos nisso, acho que tipo, eles podem até começar episódios, mas eles já devem tentar tipo, avançar mais, já dá pra pegar isso por Boku no Hero, Black Clover, mas antigamente eu lembro também de umas obras que eram assim, tipo, se você parar pra pensar, o próprio Dragon Ball mesmo, era comédia e piadinha boba do Goku criança, tá ligado?
Eu gosto muito dessa fórmula de anime por arcos, tipo assim, que não tem um grande conflito logo de início. Tipo assim, ah, meu Deus, esse aqui é o poderoso chefão que a gente vai ter que destruir no último arco do mangá. E eu acho muito, muito legal que o Hakusho não tem isso. A gente tem bastante historinha, eu gosto. Me lembra muito o Mahou Shoujo, tipo assim, cada episódio é uma coisinha diferente, assim.
Eu achei que alguém aqui ia mencionar Sailor Moon. Eu nunca vi Sailor Moon, mas acho que deve ser, tipo, parecido.
Ah, você nunca assistiu Sakura Card Captor? É a mesma coisa.
Mais ou menos, mais ou menos.
Ah, eu vi só os episódios quando era criança, nunca cheguei a parar e assistir.
Assista, e quem sabe, né, se o pessoal quiser, a gente faz um podcast seu, irmão, ia gostar.
Voltando pra Yu, é que tem uma parada que vocês falaram que é bem legal, assim, que tanto Dragon Ball, quanto Yu Yu, quanto Slam Dunk, eles meio que definiram o que seria a Jump depois. Dá pra separar a Jump entre antes desses três e depois, assim. Então, tudo que eles faziam no começo era meio que experimentação. E o Togashi, ele se inspira bastante no Toriyama. Dá pra ver isso, tanto em Hunter x Hunter, quanto em Yu Yu Hakusho. E os dois também têm uma característica muito boa. Eles são ótimos em comédia e são ótimos em lutas. E a Shonen Jump, depois que ela queria definir o que ela queria luta, e aí, tipo, esse é um talento que o Togashi tem de escrever bem as lutas e tal, e ser dinâmico, e quando ele quer, né? Mas ele é muito bom nisso, ele faz personagens carismáticos, as lutas são boas, e a Jump ficou forçando ele a usar isso o tempo todo. Tipo, ele seria muito bom só com comédia. Esse começo de Yu Yu só com os casinhos seria legal. Mas não era o que a Jump queria, porque a Jump tava pensando no sucesso de Dragon Ball. Né? Que isso, Dragon Ball já tava na revista há uns 4 anos, quando o Yu Yu começou. Então a Jump queria replicar Dragon Ball, e ela pensou, pô, Togashi, vai aí. E ele foi e fez bem, só achei meio caminho esse.
Como tudo que ele faz, né?
Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não.
Vamos falar dos quatro personagens principais, que é o principal, é o que faz tipo, tudo acontecer. A relação dos quatro, do Kurama, do Rei, do Quabra e do Yusuke. Depois né, desse começo, aí quando ele consegue voltar à vida, eles têm a missão do Suzaku. Aí o Yusuke ele tem que ir atrás dos demônios que roubaram os artefatos. É o Kurama, o Riei e o outro lá, que eu sempre esqueço o nome dele, porque ele é só inútil.
Genbu.
E aí começa a apresentar esses personagens pra gente. Aliás, eu achei que o Riei, ele ia ser só aquele tipo, ah, é um episódio que esse aí é o vilão e pronto, acabou. E ele retorna pra ser um dos principais. Isso é muito foda.
Mas pelo que eu sei, seria isso. Tipo, enquanto era só caso da semana, tanto o Riei quanto o Kurama, eles não iam voltar. Eles seriam mais um grupo, tipo, seria aqueles três ali, acabou e não ia voltar mais. Mas aí, tipo, a interação do Riei com o Kurama foi tão forte que eles voltaram depois. Que aí o Togashi retornou eles. Mas no começo não, eles seria só mesmo o Yusuke e o Quabra, e o Riei e o Kurama seria mais uns dois ali só. Não seria mais nada.
Será? Eu acho que não. Eu acho que era pra eles aparecerem, sim. Aquele foi o começo da apresentação dos personagens.
Isso, o Kurama eu não sei, mas eu também já vi essa história do Riei. O Kurama que eu não faço ideia, mas o Riei eu lembro também disso, que ele era pra ser um vilãozinho. Eu acredito nisso porque eu acho que, tipo assim, sendo bem honesto, eu acho a primeira participação do Riei bem pombo. Eu não gosto não, eu acho bom.
Ainda bem que você falou, é bem ruim mesmo.
Eu acho o Riei meio pombo até o final, assim. Tipo, tirando o lance dele com a Yukina, ele, dos quatro, assim, ele é um personagem bom, ele é carismático, mas ele não tem nada, sabe? Tipo, diferente dos outros.
O Riei é tipo o Feitan de Hunter x Hunter. Chato.
Cara, tem um quadro que é excelente, que é o Riei. Já não tô indo da série, mas a gente volta depois. É o Riei em cima de um cara com a espada enfiada na cabeça dele, que é a mesma coisa que o Feitan faz lá em Quimera Antes com a Azazan. Lembra?
Lembro.
É a mesma pose, cara. É a mesma pose.
Ah, eu tô gacho. Eu tô gacho, ele gosta. Mas assim, gente, eu tô referenciando esse personagem aqui. Olha, é a mesma coisa.
Aliás, antes da gente chegar no arco do Suzaku, eu só queria falar uma brevemente sobre duas coisas. Tem aquele arcozinho lá que o Yusuke vira aluno da Genkai, né? Eu devo dizer, assim, primeiro, eu acho aquele vilão final do arco da Genkai também meio pombo. Como é que é o nome dele? Ele tem um nome igualzinho de outro personagem. É um cara de cabelão e tem umas borboletas no olho. Não me lembro o nome dele agora.
Ninguém se importa, porque esse arco é horroroso.
Não, peraí, vamos falar do arco da Genkai, é verdade. Porque, assim, essa parte é muito engraçada, porque ele vai lá, é uma missão, porque, tipo, ah, você não pode deixar o cara se tornar, né, tem um cara ali que ele rouba as técnicas dos outros, você não pode deixar, e aí ele acaba se tornando o sucessor do Lei Corrado Ken. Mas eu quero falar da parte quando a Genkai, ela faz os testes dela, que são tipo jogos, tudo quanto é tipo. Eu acho isso muito legal.
Sim, sim, sim. O Victor tava até comentando que lembra um pouquinho de Exame Hunter, né?
Pra mim é o protótipo de Exame Hunter, isso daí. Eu acho que o Togashi, ele gostou muito de fazer... Na real, acho que tem duas coisas que eu acho que o Togashi gostou no final das contas. Uma é fazer torneiozinho de porrada. Eu acho que o Togashi, mesmo ele não fazendo muito isso com Hunter vs Hunter, acho que ele gostou de fazer o arco do Toguro. E foi esse negócio de... Não começou com Hunter, né? Tipo, esse lance de examezinho pra passar, não começou com Hunter. Mas ficou muito famoso com o Yu Hakusho e com Hunter. Eu não sei onde começou, acho que começou em Dragon Ball. Mas ele gostou bastante também. Tem umas coisas legais aí. Eu acho que a animação de Yu Hakusho, ela começa a melhorar no arco do Suzaku pra frente. Aí as lutas ainda eram um pouquinho sem graças. A do Yusuke contra o vilão que o Fábio apelidou de Ninguém Se Importa.
É o Randall, lembrei, é o Randall.
Ah, esse daí mesmo. Eu acho essa luta aí, tipo, bem ruinzinha mesmo, de direção, animação. E no final ele vira um anão, né? Tipo, ele encolhe e o Yusuke soca ele. É meio pombo.
Aliás, tem uma parada legal dessa luta. Eu não sei se é nessa luta ou se é uma anterior com o Yusuke. Mas o cara fala, tem um dos personagens fala assim, às vezes a gente ganha num golpe de sorte. Esse tipo, luta não é só sobre força, é sobre sorte também. E aí, quando é depois, quando ele tá lutando com o Yusuke, quando ele vai dar um golpe, o Yusuke tá correndo em direção ao golpe, ele vai estar o Yusuke pra vencer, e o Yusuke cai numa poça d'água. Aí quando o Yusuke cai numa poça d'água, o golpe volta pro cara e o cara se derrota.
Sim, o Yusuke, ele só vence por duas coisas, por carisma e por sorte. Como esse moleque tem sorte? Puta que pariu.
É um amado por Deus, né? O Koema ama ele.
Uma diferença também, tem aquela parte da Genkai, o pequeno torneiozinho dela, que eles estão num lugar escuro. E quem tá fumando é a Genkai no anime. No mangá, quem fuma é o Yusuke, porque eu falei, ele é uma pequena chaminézinha. E ele consegue ver, né, o ataque do cara através do cigarro. Então, tipo, uma das coisas que eu gosto muito do Yusuke e do Kuwabara também, principalmente do Yusuke, é como eles conseguem usar as coisas ao redor deles pra eles conseguirem, tipo, vencer a batalha. Tem uma parte, eu sei que é lá na frente, a gente não vai falar disso hoje, mas tem uma parte lá na frente, na luta dele com o Sensui, que pra ele não fazer o Sensui prestar atenção em outra coisa, ele joga um sapato na cara dele e o outro que ele vai nadar no lago.
Ah, eu lembro disso, é muito legal.
É porque essa é uma parada que é diferente, né, que o Yu trouxe, que isso foi o Yu que trouxe mesmo pra Jump.
Sim.
O Toriyama, com Dragon Ball, ele tinha trago a ideia de, tipo, os personagens voarem, soltarem poderes pela mão, que não era comum, era muito difícil isso em mangá. Aliás, não sei nem se ele foi o primeiro a fazer, mas, tipo, na Jump ele, eu acho que foi o primeiro. E aí ficou popular, tipo, o cara abriu a página e o Goku dando um Kamehameha, sabe? Tipo, ficou incrível de ver isso pela primeira vez. Mas Dragon Ball era basicamente isso, era bola de energia e pessoas lutando muito rápido e você não conseguia enxergar. Com o Yu Hakusho, o Togashi fez uma parada assim, olha, tem bola de energia, mas tem estratégia também. Então, usa o que tá ao redor, eu vou colocar um limite aqui, o Togashi adora isso, eu vou colocar um limite aqui no seu poder, você se vira pra lutar aí.
Aliás, depois eu quero falar um pouquinho dessas coisas, dos poderes, porque eu sei que o Hakusho não é tão... tem as regrinhas tão bonitinhas, né, bem refinadas como em Hunter x Hunter, mas ele tem as próprias regras, sim.
Cara, sobre isso de luta, eu acho que o Hakusho também já tem uma coisa que é do Togashi, que é uma coisa muito de tática, né? As lutas, elas podem não ser tão boas assim, mas sempre tem uma estratégiazinha ali que é saudável.
É, eu diria que o Togashi, ele não faz exatamente tanta estratégia de poderes, mas ele faz mais uma estratégia no sentido de coreografia. A gente não vai chegar nessa parte ainda, mas um exemplo que me vem muito à cabeça também é do arco do Sansui, que o Yusuke, pra não se distanciar do Sansui, pra ficar perto, ele pega, tipo, parte da camisa dele, tipo, ele balança e amarra, tipo, o punho dele com o do Sansui.
Isso, ele entra no lago pra pegar peso, a roupa dele, aí ele tira e amarra o braço dele no do Sensui.
É, pra socar. E também tem o do arco que a gente ainda não começou a falar, né? Que a gente voltou pra falar da Genkai. Tem o Yusuke também usando lá o sapato.
Muito foda!
Ah, eu acho meio bobo, mas eu acho ainda divertido que é ele usando sapato pra diminuir a eletricidade do cara.
Muito foda, é o do Suzaku. A gente pode falar um pouquinho. O arco do Suzaku, basicamente, é assim, os vilões é meio tanto faz, mas o legal do arco do Suzaku é pra mostrar o grupinho dos quatro e como eles interagem, porque a melhor coisa de Hakusho é como que os quatro interagem. O tempo todo, eles estão se alfinetando, mas eles se adoram demais. Quando o Hiei vai, o Kuwabara fica, eu não confio nesse cara, mas o Suki fica, cara, confia. Quando a gente precisar dele, ele vai aparecer, confia. E aí o Kurama também, com aquele jeitinho dele. E, tipo, eles são muito diferentes, mas ao mesmo tempo eles são muito parecidos e eles funcionam muito bem. Aquela é uma das coisas que vocês vão querer me matar, mas eu acho bem diferente de Hunter x Hunter. O Gon e o Killua, eles funcionam muito bem. Os quatro, né, funcionam muito bem. Só que comparado com o Yu Hakusho, a química que os quatro de Yu Hakusho têm é muito melhor do que a química dos quatro em Hunter x Hunter, porque eles tiveram pouco tempo.
Eu também acho.
Então fica muito claro como eles funcionam muito bem juntos.
Eu gosto também. Eu diria até que o Bordeaux falou do Rie aí, eu acho que o que torna o Rie, inclusive, um personagem melhor, ou tipo, mais aceitável, é justamente a química dele com os outros personagens, principalmente com o Quabra. As cenas do Quabra com o Rie são sempre muito divertidas.
Então, pois é, tipo, o que eu gosto do Rie é a relação dele com o resto. Ele é muito legal com os outros. Mas, tipo, é que ele encontra o personagem sozinho e ele é chato pra cacete. Ele é só o cara que solta um dragão gigante.
Sim.
Mas ele funciona muito bem com os outros. A relação dele com o Kurama, cara, é muito bonita, sabe? Ele se preocupa de verdade com o Kurama. Cara, é lindo de ver. E, tipo, a relação dele com a Yukina, com a irmã dele também é muito bonita. Isso que o Vitor falou, cara, isso é muito verdade. Toda vez que tem Quabra e o Rie numa cena, eu sei que eu vou rir. É automático. Eu sei que eu vou rir porque os dois são muito... Eles funcionam muito, cara. Eles têm muita química junto. E o Rie se safa por isso. Porque se eles colocassem um arco só dele, ele tava fudido.
E o Rie também, tipo... Ele serve pra duas coisas. Um é as relações e dois é pra gente ver, tipo... Incrivelmente a Pierrot fazendo animação bonita. Porque as cenas de ação do Rie, geralmente, a Pierrot, ela sempre capricha muito. Na real, o Yu Hakusho é bem animado depois do arco do Suzaku no geral. Mas uma cena que eu acho incrível, que eu acho que é do arco do Suzaku mesmo, lembro que eu achava bem da hora quando criança. Não sei se eu vou achar tão foda hoje em dia. É o Rie contra aquele figurante de gelo.
Sim, essa batalha é muito boa. É a única batalha boa desses todos. E a do Kurama também.
Inclusive tem uma censura de piada nessa cena, né? Porque, tipo, o Kurama tá enfrentando um homenzinho de pedra. E aí, basicamente, a parte de pedra que seria, sei lá, o testículo, o pau do cara, para em cima. E aí, tipo, na versão japonesa, o Yusuke faz uma piada com isso. Mas aqui dublado, cortaram.
Cortaram. Tem muitas piadas assim que eles cortaram, infelizmente. O lugar inteiro do torneio, tipo, a entrada parece uma vagina gigante. Tem vários pênis saindo de lá. Eles editaram...
Às vezes eu penso que ele tem uma forte inspiração naquele artista que criou o conceito do Alien.
Mas ele é um grande fã de Alien, ele já falou várias vezes, ele fala que é um dos filmes dele favorito.
Ele é fã mesmo, ele adora, cara, ele adora.
Eu não lembro se o Alien, o filme tem isso, mas o artista que criou o Alien, ele tem muito essa vibe de fazer uma arte caótica, perturbadora e ao mesmo tempo sexual. Então se você for procurar as artes dele, são bem assim, são tipo uns pênis robóticos, umas vaginas futurísticas, é um bagulho bem nesse nível. Na real, algo que eu lembrei agora, vamos voltar pro Yu Hakusho, mas eu só gostaria de lembrar daquela carta lá do Greed Island, que é literalmente uma pedra em formato de vagina e uma em formato de pau. Togashi... A Medial censurou, né? Eu não disse no anime.
Não, não tem nem as cartas do anime. É, enfim, depois do arco do Suzaku... Vai buscar o arco, gente.
É o primeiro que aparece o Toguro, né?
Não, depois desse vem o da Yukina.
É, tem aquele mini arco da irmã.
Cara, esse arco da Yukina, ele já é um prenúncio do que vai vir depois do arco do torneio, que é o Sensui, sabe? Você já tem uma ideia aí? Ele não é construído para o Sensui, mas você já tem uma ideia de que são seres humanos fazendo coisas terríveis. Porque o cara é humano, o cara não é um yokai. E ele cria aquele animal genético, que é uma aberração, e a forma como eles usam os yokais, e o cara falando, ah, não tem mais o que fazer, o que eu gosto agora é de ver desgraça dos outros.
Sakio, apresentando o Sakio, ele apresenta todo esse mundo. Uma coisa sobre o Toguro, que as pessoas não sabem. Assim, eu gosto muito da dublagem de Hakusho, muito, mas tem alguns erros, né? Tem uma parte lá que o Koema fala de divino natural em vez de sobrenatural. Tipo, tem alguns errinhos. E eu já assisti em inglês, em japonês, tudo quanto é jeito. O Toguro, ele vende a alma dele. Ele e o irmão, o Ototo, que é o mais novo, e o outro que é o mais velho, o Oni. Eles vendem a alma dele ao mesmo tempo, só que por coisas diferentes. O Toguro, ele não vende a alma dele pra se tornar forte. Aquela técnica dele ficar fortão, de ele tomar whey e ficar daquele tamanho, essa técnica é dele. É uma técnica que ele usa, ele sempre usou. Ele vende a alma dele pra ele não ficar velho. O que ele abomina, que o tempo todo ele fala isso, na luta com a Genkai, antes da luta da Genkai, é que ele tem uma abominação por ficar velho, porque se você fica velho, humanos, quando ficam velhos, eles ficam inúteis. Eles não são mais fortes. Então o desejo dele é ele ficar sempre nessa idade onde ele tá no auge.
É.
E o outro irmão, o mais velho, né, o Ani, ele pede pra ser imortal. Ele quer estacionar e ser imortal. Aí essa habilidade que ele tem, ele ganha, após ele vender a alma dele. Então eles não são exatamente humanos mais. Eles são chamados de yokais porque eles não são mais humanos, eles venderam a alma deles.
É, mas isso aí nem precisava vender alma, né? Um suquinho de laranja todo dia já.
Claro.
E isso é uma parte importante do Toguro, tipo, o que movimenta ele é isso. Tipo, aquele yokai fortão lá matou, né? O Toguro ele já tinha os alunos dele, mas mataram os. Ele foi convidado pro torneio, ele conseguiu vencer o torneio e ele percebeu isso. Que, tipo, um dia todo mundo fica velho e morre. Eu não quero isso.
Eu tô tomando spoiler, né, velho?
Léo, pelo amor de Deus, spoiler de Yu Yu Hakusho também, relaxa, não vai atrapalhar a situação, não.
É.
Mas o que eu ia falar é o seguinte, a cena do yokai lá, monstro, demônio que for, matando os alunos dele, a cena é animada e dirigida pelo mesmo cara que fez aquela cena que todo mundo odeia e eu amo, de Pain vs. Cube. Aquela, você não sabe a minha dor, e a cabeça vira uma geleia.
Na moral?
É um...
Deus do céu!
É o mesmo cara que faz a cena dos monstros matando os alunos do Toguro, é o que faz o Naruto Aspen, é o Shingo Yamashita. Ele faz alguns cortes em Hokusho, na verdade. Só que muita gente não sabe.
Ah, normal, ele é da Pierrot.
Inclusive, se você for rever a cena, você vai ver que realmente a animação do monstro matando os amigos dos alunos do Toguro tem bastante distorção, tem uns caras tomando uma porrada e girando, se contorcendo. Parece até a cena lá da Aluka dobrando as pessoas.
Tem, sim.
É uma animação bem torta e característica desse animador.
Mas falando um pouco do Toguro, então, já que a Bárbara já começou, eu vou falar um pouco do que eu gosto dele, porque eu não gosto, acho um horroroso, péssimo, poder podre, genérico de qualquer vilãozinho meia boca da Jump, que é a relação dele com a Genkai. Eu acho que eu falo assim, olha, eu vou terminar essa bomba por consideração à relação dos dois. Só por isso que eu consegui terminar o Torneio das Trevas, mas só por isso.
O poder do Toguro é basicamente aquele poder lá do mestre do Goku, né? Que tá magrinho, opa, virei maromba.
Gente, o poder do Toguro é reforço.
Vocês vão falar do arco das trevas agora, aí?
Sim, sim, sim.
Isso.
É, então eu tô indo, Brasil. Um beijo. E essa parte aí eu não vi.
Ok. Tchau!
Então, gente, eu acho que a gente vai voltar um pouquinho. Tipo, a gente adiantou demais já essa parte do Toguro. Vamos voltar um pouco, que é quando ele conhece o Yusuke e o Quabra. Quando eles vão resgatar a Yukina.
Eu vou dizer assim, no mangá deve ter ficado melhor, mas eu acho legal a maneira como eles derrotam entre aspas, né, o Toguro inicialmente, que é o Kuwabara tomando o Leigan nas costas enquanto fura o cara lá com a espada. Eu achei legalzinho. Deve ter funcionado melhor no mangá, porque nessa época a animação ainda não tava tão boa quanto era depois.
Gostei do humor.
Eu gosto porque eles colaboram, né, tipo, é muito legal ver o Yusuke e o Kuwabara colaborando. E a ideia de que o Kuwabara, ele confiou no Yusuke, porque ele não sabia que o Yusuke já tinha dominado o Leigan a esse ponto, de não machucar. Ele até fala depois. Ele fala, eu confiei que você tinha dominado o Leigan ao ponto de você não me machucar. O momento que o Kuwabara conhece a Yukina, quando ele vê ela pela televisão, né, primeiro, na gravação lá que o Koyama manda, mas quando ele vê a Yukina pela primeira vez, ao vivo, acho que é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Porque ele fica muito babão, sabe? É um amor tão inocente, tão, tão besta.
Toda vez que é Yukina, Kuwabara, Keiko e Yusuke, é uma cena de shoujo, praticamente.
Ah, eu gosto do Kuwabara. Dali, eu acho que o Kuwabara dá uma sustentada ali no quarteto um pouco, com as piadas dele, com o carisma que ele tem. Ele é muito carismático. Ele representa o que o Leório é ali em Hunter x Hunter, sabe? Ele dá uma segurada, assim, nos outros três, assim, com o carisma dele e com as piadinhas sem graça dele. Eu gosto muito do Kuwabara.
Eu também gosto da relação do Kuwabara com a Yukina. Eu acho bastante fofo. Eu gosto da relação da Keiko com o Yusuke. Eu acho legal, mas infelizmente o Togashi ainda tava naquela época de vamos fazer piada de assédio. E aí eu ficava tipo, toda vez que o Yusuke tinha que fazer alguma piada sexual com a Keiko, eu ficava, tá bom, Togashi, eu já entendi. Piada aleatória de Yusuke vendo calcinha da Keiko e tomando tapa. Ok, anos 90, entendi, Togashi, continua.
Você me entendeu?
Ah, é branca, mas tá meio suja.
Seu imbecil, safado, porra, seu idiota, sem vergonha!
Não vou ser injusto, mas é que, tipo, é que nem você acabou de falar, ali nos anos 90, ainda não existia tanto essa conversa sobre essas questões em anime, mangá, né?
É, até também a questão lá depois a polêmica, né? Acho que a maioria do público de Hakushu deve ter considerado tão polêmico, mas também teve a polêmica da personagem que era trans, né?
Exatamente.
Hoje em dia, tipo, a gente dá pra ver o salto, a evolução do Togashi.
Sim, sim, sim.
A Luka é uma personagem que, tipo, foi muito bem escrita, essa questão da transexualidade, e essa cena do Yusuke com... Eu não lembro da mão da personagem, era só bem desprezível.
Puxa, você pega pesado mesmo, mas o que é isso? Você está chutando o peito, o rosto, tudo? Isso não se faz com uma mulher, mesmo que seja um demônio. Você não sabe como lutar, não?
Não é uma mulher, é um homem.
O quê?
Quando eu verifiquei da primeira vez, né?
Ah, então foi naquele momento?
É, aí eu apalpei o seio, mas não descobri se era enchimento ou silicone. Mas aí, quando eu apalpei mais embaixo... Ah, meu filho, o negócio ficou esquisito. Aí eu descobri, eu tive certeza, sabe?
Hã? Você fez isso tudo naquele curto espaço de tempo? Eu não acredito. Como é que pode?
Isso é preconceito. Você descobriu que não sou mulher e não maneirou no golpe. Meu corpo pode ser de homem, mas o meu coração e a minha voz são de mulher!
Para de falar besteira! Ah! Se você é homem, haja como um homem!
Ah! Lembrar também que ele ainda não era casado com a Naoko, então, né?
Essas isso que eu ia comentar. Eu acho que, assim, essa questão do Togashi, como evoluir... ao meu ver, e ao ver também um pouco da comunidade como um ser humano, é a respeito desse tipo de piada, desse tipo de inserção desses personagens como alívio cômicos em suas obras, mudou muito a partir do momento que ele casou com a Naoko e teve seus filhos, e provavelmente ela teve essa conversa com ele a respeito disso, porque era algo que ela trazia constantemente na sua obra. Então era algo que ela tinha conhecimento, que ela tinha embasamento, que ela sabia como funcionava e que ela sabia que era importante falar sobre. Ah, querendo ou não, a Naoko foi uma grande percussora desse diálogo ali dentro do público de mangá no Japão, porque, querendo ou não, a Naoko, ela vendia mangá pra caramba.
Sailor Moon, metade do elenco de Sailor Moon é alguma coisa LGBT+. Tem Sailors, que são meninos que, como se transformam em meninas, eles ficam mais fortes. E tem o casal, né, da Sailor, das duas Sailors, que são um casal.
Você até tem uma Sailor Moon, tipo, no anime deixaram com a pele mais clara, mas tem uma Sailor Moon que até uma pele mais escura, que representa uma parte do Japão, que o japonês tem uma tonalidade de pele mais escura, mas o anime, ele embranqueceu um pouco. Um pouco não, né, embranqueceram bastante, pelo que eu vi da imagem.
Então é isso, gente. A discussão era bem essa, pra gente lembrar que, tipo assim, é importante a gente falar que não era uma cena interessante, legal, mas também é bom a gente mostrar também como Togashi, aparentemente, né, evoluiu como ser humano em questão a isso.
Exatamente. Agora a gente só torce pra ele parar depois com a piada do Hisoka, pelo amor de Deus.
É que o Hisoka tá quase morrendo, então é isso.
Tá tudo bem também, né? Não vai dar tempo de mudar muita coisa.
Torneio das Trevas, né? Luta, luta, luta. Uma das coisas que eu gosto muito do Torneio das Trevas, somente do mangá, é que todo mundo, né? Por mais que seja uma pessoa que vai aparecer uma vez só, ou duas, três, quatro, o Togashi, ele se empenha muito em fazer todos os seus personagens únicos. O tempo todo eles estão com roupas diferentes, né? Não tanto no começo, mas depois desse arco, os personagens, eles mudam de roupa constantemente. Você consegue reconhecer eles, mesmo eles estando sem as roupinhas. Tanto que no mangá, no anime ainda é tanto, mas no mangá, até as pessoas da plateia, cada um deles tem um rosto próprio, tem um jeito próprio. Eu acho isso bem legal, do Togashi.
Não é à toa que ele tá todo fodido das costas.
Eu acho legal também. O Togashi, ele aproveita também algumas coisas do Torneio das Trevas, né? Por exemplo, tem um menino lá que luta com um ioiô.
Linko.
E depois, anos depois, ele botou o Killua pra lutar. Dizem também, tipo, que aquele palhaço que a Genkai espanca, depois virou referência pra fazer o Hisoka. Não sei se...
Sim, ele é.
Se alguém falar assim, ah, o Togashi reciclou algum personagem de alguma obra antiga, eu vou concordar.
Basicamente, Hunter x Hunter só existe por causa de Hakusho. E o Hakusho foi o TCC, e Hunter x Hunter é a tese de mestrado dele. E doutorado. É isso, gente.
E Level E é o pós-doc do Togashi, melhor obra do Togashi.
Polêmica. Ansioso pro podcast de Level E pra ver o que a fanbase vai falar.
Não, mas falando então, aí a gente entra no pior arco de Yu Hakusho.
Não, não é.
Não mesmo, não mesmo.
Não é, porque tem lutas muito boas, tipo a do Kurama.
Assim, não é o pior, porque o pior é o último. Você ainda vai presenciar ele em breve.
Não, gente, sério. Esse é o arco mais genérico do Togashi, sim.
Nossa, não mesmo, cara. Tá maluco.
Pra mim, Torneios das Trevas é o torneio de Dragon Ball cuspido e cagado. É a mesma coisa. A diferença é que o povo não voa, mas é a mesma coisa.
É, a narrativa do Dragon Ball inicialmente não voava, né? Que é quando o Goku era pequenininho.
Sim, sim. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que muda, aí você é um pouquinho justo com o Togashi, é que o Togashi sabe desenhar e coreografar lutas muito melhores do que o Akira. Mas a vibe é completamente a mesma. As coisas só acontecem pela porrada e a motivação de tudo aquilo ali é a porrada. E no final das contas, o que você ganha com o torneio é você não vai deixar os demônios invadirem o mundo humano.
Não, não é isso.
Não é o negócio do desejo lá que eles ganham no final?
Na verdade, tipo, a questão do torneio é assim. O torneio, ele acontece anualmente. Não mais, né? Porque o Yusuke acabou com isso. Mas o torneio, ele é uma coisa que são ricos, velhos ricos e brancos. Né? Acho que no Japão não é branco. Mas... Esse povo de velho rico, que tipo, fala, nossa, tenho nada pra fazer, sou rico pra caralho, o que eu faço? Vamos botar uns yokais classe B aí, tudo pra lutar? Ah, vamos. Aí eles fazem todo esse torneio, os yokais, né, gostam de lutar, isso é verdade. Eles estão com anime sobre luta, as pessoas gostam de lutar, e é isso aí, eles gostam de lutinha. E aí eles se juntam pra lutar, e esses yokais não gostam muito de seres humanos. Então eles sempre convidam, tem os convidados, né, de honra, que são um grupo de seres humanos, super fortes, que são convidados para esse torneio, para serem massacrados por yokais. Por isso que a maioria das pessoas da plateia são todos yokais. E aí, nesse ano, o Sakyu foi participar, né, o grupo dele vai ser o grupo do Toguro, porque cada um desses velhinhos, eles têm um grupo diferente. Eles vão ficar apostando, ah, meu grupo vai vencer, então eu vou ganhar dinheiro, meu grupo vai vencer, então eu que vou ganhar. E aí ele vai com o Toguro lá, e o Toguro, ele quer que o Yusuke participe, porque ele é o sucessor do Leiko Hadouken. Então ele quer matar a Genkai, porque a Genkai tá velha, ele não suporta ver a Genkai daquela forma, ele tem que ter a última luta com ela.
Olha a motivação do vilão, gente.
É, deixa eu terminar. E ele quer lutar com o Yusuke, porque o Toguro, ele é tipo, se tudo tivesse dado errado, o Yusuke seria o Toguro. Ele tem muito essa coisa com o Yusuke. Eles se entendem muito bem, porque todo mundo gosta muito do Toguro, porque assim, ah, ele vendeu sua alma, ele é filho da puta e tudo, mas o cara é orgulhoso, entendeu? As pessoas gostam de personagens carismáticos e orgulhosos. Eu gosto muito do Toguro. Eu não tô dizendo que, tipo, nossa, é uma grande coisa ele querer, mas assim, faz sentido ele querer que o Yusuke vá e lute, porque ele faz parte do Leiko Hadouken, que é um treinamento que ele teve com o antigo mestre dele, com a Genkai. Assim, ele poderia ter feito o mesmo pedido que o irmão, quero ser imortal. Mas ele não pede pra ser imortal, ele pede pra não envelhecer. E uma das coisas que ele quer é sempre contar componentes mais fortes pra lutar. E, eu sei, eu gosto muito do Torneio das Trevas, porque as lutas do Torneio das Trevas são muito legais. Os personagens são muito legais também.
Antes de ir pro Toguro, eu realmente queria deixar mais pro final, porque o Toguro, ele é a cereja do bolo. Eu gosto muito de como os times, eles interagem, sabe? São times de 5, né? E pode ter um reserva.
Isso.
Um sexto. E aí a forma como esses grupos, eles interagem. Geralmente eles são formados por personagens que já se conhecem, então eles não são, tipo, pega o mais forte de cada área que você achar junto eles no grupo. Não, eles são personagens que eles têm uma história juntos. Assim como o grupo do Yusuke. Todo mundo tem alguma história junto já. E eles são formados, então são grupos de amigos, né? Até onde é possível alguns deles. Alguns são, né? Se importam um pouco. Mas são grupos de pessoas que se conhecem enfrentando outro grupo de pessoas que se conhecem. Então sempre tem algum tipo de cumplicidade. O Togashi, ele não deixa ser à toa. Ele dá algum peso dramático pras histórias. Aí a primeira fase é no barco, né? No navio, a Lua Hunter x Hunter.
Uhum.
Sim. Eu, se não me engano, o Yusuke mexe a porrada em todo mundo do barco.
Não, ele tá dormindo. Quem mexe a porrada são os outros.
Ah, verdade.
Ele ataca alguém dormindo, não é? Tipo, eu lembro que tinha uma cena dele socando.
É, ele ataca as pessoas dormindo. É porque, acho que o Kurama que fala. Tipo, nossa, ele deve ter passado um treinamento tão horrível que ele continua lutando enquanto ele dorme.
Realidade, nada disso.
Eu ainda acho que, tipo, eu penso um pouquinho como o Fábio também. Apesar de eu gostar bastante do Toguro no geral, pra mim, eu não vou passar pano pra Togashi não, pra mim ainda é tipo um arco shonen de porradinha, qualquer coisa, só que muito bem coreografado. A maioria das pessoas que estão lendo, leu esse arco, gostaram desse arco, eles gostaram porque é porrada e tem personagem carismático. E é basicamente isso, gente. É tipo, é porrada, 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 porrada. Alguns personagens têm, tipo, relações. As relações também não são exatamente muito bem aprofundadas, é tipo, eles são amigos, eles se conhecem, então tem, tipo, conversas legais, mas é basicamente isso, tá ligado? Tipo,
mais ou menos. Eu vou defender o Togashi nessa, porque por mais que ele tenha que ter, né, ele fez, o Shonen Jump falou, ó, você vai ter que fazer um torneio e tal, tipo, por mais que foi, né, meio que obrigado, ao mesmo tempo não, ele teve liberdade pra ele fazer o que ele quisesse ali. Ele traz outras coisas. Tudo bem que todos os episódios é uma luta diferente, porque realmente é um torneio, vai ter luta. Lutas são legais. Agora, a questão é assim, ele aproveitou esse momento para ele trazer várias outras coisas subentendidas ali. São essas pessoas que são obrigadas a participar por esses velhos ricos. Você tem que lutar com um bando de yokai super poderoso, mas quem comanda esses yokai super poderosos é um bando de velho rico. Tipo, isso é muito legal ele mostrar.
Por que eu gosto do Torneio das Trevas é porque, assim, não são só velhos ricos, são humanos, sabe? É sempre isso. É o Togashi falando, olha, os humanos entediados, os humanos ricos e entediados, que não sabiam mais como se divertir, lembrando lá do arco anterior da Yukina, que o cara fala que ele chegou num ponto que ele não se diverte com mais nada que não seja desgraça alheia. Então você coloca humanos, você tem humanos colocando yokais pra lutar, sendo que yokais odeiam os humanos, ou seja, são humanos vendo a desgraça de outros seres humanos como forma de entretenimento, como forma de ganhar dinheiro. Então tem essa temática aí que depois ele traz mais forte com o Sensui, mas ele já cria isso. As lutas em si, quando ele traz um grupo contra o outro, ele traz aquele yokai que é meio, que é tipo um cientista.
Ikigaki, doutor Ikigaki.
Que ele força a doença em um mestre de artes marciais, e os pupilos dele, que ele trata como filhos, pra salvá-lo, eles entram em um acordo com o Ikigaki, que enganou eles e transforma eles em máquinas assassinas. E aí você tem esse embate entre os valores do que o torneio é, os valores do Yusuke, né, do grupo do Yusuke, e esses personagens que estão ali obrigados. Então o Yusuke tem que tomar uma decisão, sabe? Então eu acho que, assim, a estrutura do torneio é simples, porque é um torneio, não tem muito o que inovar nisso, né? E, tipo, Dragon Ball fez isso, o Yusuke estava fazendo pela segunda vez, não tem muito o que inovar na estrutura do torneio. Mas o que acontece no torneio é relevante tanto para os personagens quanto para o mundo.
Quanto para o mundo, exatamente.
Ele expande o mundo, e ele desenvolve os personagens durante as lutas, coisa que não acontece em Dragon Ball, por exemplo.
Tem que falar que, tipo, mais no mangá, né, ele tem toda uma... O Togashi adora fazer introduções. Tem uma parte do começo do capítulo, né, antes deles irem pro torneio, que ele explica toda essa situação. Ah, é um torneio terrível, feito por humanos e não sei o quê. E, tipo, quando você chega lá, você pensa, porra, todos os adversários vão ser ruins. Aí você dá de cara com o Linko, você dá de cara com o Tiu, você dá de cara com o Jin, e você fica, caralho, não tem como odiar um cara desse. Eles são muito legais, eles são muito divertidos. E eles são yokais.
Eu acho o conceito e as coisas por trás do arco mais interessantes do que a execução dele em si, tipo, sendo bem honesto. Essa parte mesmo do cara lá que transforma as pessoas em robô, cara, eu, desculpa, mas eu não senti nada. Eu olhei aquilo dali e fiquei, entendi, que coisa.
Porque você não tem coração.
Ah, não é bem feito, não. Tipo, cara, assim, é aquilo. Eu não acho, eu sou uma pessoa que é bem simples. Tipo, eu não acho que precisaria ser muito mais do que isso. Eu acho as batalhas legais, eu acho o plano de fundo que dá as batalhas interessantes, e é isso. Mas, tipo, pra mim, esse arco aqui não tem, tipo, nada de especial, gente.
É, exatamente.
Até mesmo os personagens mesmo, tipo, o pessoal do grupo, tipo, vocês falam, ah, eles têm uma amizade, eles se conhecem, não sei o quê. Mas não tem nada, tipo, de muito desenvolvido entre eles. Até mesmo do Shiu, por exemplo, tem o Shiu, ok, ele é bêbado. E tem o molequinho do Yoyo, que é do time dele. Ok, eles são legais, eles conversam, é interessante. Mas, tipo, não tem uma grande história. Essa é a minha grande questão com esse arco. Ele faz o básico, que é personagens carismáticos, porrada bem feita e um conceito por trás interessante. Mas, tipo, ele não faz nada assim, uau, incrível. E, tipo, é um arco ok, que faz, pega os moldes de muita coisa que já foi feita antes. E os inimigos mesmo, eles não são, tipo, bem desenvolvidos. O do grupo lá do Toguro, tem o Toguro e o irmão dele, que são interessantes. O Karazo é só um personagem muito gostoso e forte, e é basicamente é isso. E o Bui é nada, o que enfrentou o Riei. É basicamente um cara que sobreviveu o dragão. E, tipo, isso é basicamente o arco inteiro, tipo. Pra mim, o melhor episódio de desenvolvimento, os protagonistas interagem, são dois. Um é o do Yusuke contra o Toguro mesmo, mas que a gente vai falar mais tarde depois, que é o que acontece com o Quabra. E o outro, que eu acho que é o mais interessante, tipo, em termos de personalidade e tal, é o do Kurama enfrentando o cara que ameaça a mãe dele. Pra mim, esse daí, tipo, é de longe os dois melhores. Agora, de resto, eu acho muito qualquer coisa. É só uma porrada bonita.
Você não gostou das batalhas da Genkai?
A luta da Genkai contra o Hisoka de Chernobyl, eu acho patético. Eu acho, pô... não dá pra levar aquela série. Mas a da Genkai lá com o menino lá de cabelo azul...
Shiwakamaru.
Também não tem muito interesse, não. Eu gosto mais do embate dela com o Toguro, mesmo não durando muito. Pra mim foi mais interessante. Assim, no geral, eu acho legal as lutas, pô. Eu não acho elas chatas. Eu não vejo, tipo, as coisas andando, tipo, uma história rolando. Tem, tipo, o troço dos velhos ricos. Tem o Toguro, que é, de longe, um dos mais interessantes. Mas, tipo, os times que vão aparecendo, as lutas que o Uramesh e a equipe deitando, eles não acrescentam muita coisa pro pessoal. Tipo, não tem grande desenvolvimento. Essa que é a questão. Tipo, parece que, tipo, se o Togashi tirasse 50%, 60% das lutas, eu não ia perder nada em questão de trama. Eu só ia perder em questão de conteúdo de porrada.
Eu acho que o meu maior problema ali com esse arco, que ele é um arco inteiro, onde ele não tem muito, vamos colocar assim, ele é um arco muito longo. Ele é o maior arco de Yu Hakusho, se eu não me engano.
É, eu acho que é.
Até o arco do Trono das Trevas, ele é o maior arco de Yu Hakusho. Ele é longo.
Eu acho que ele é o maior no geral mesmo.
Eu acho que não tem um desenvolvimento significativo nos personagens. Não tem.
Nossa, discordo muito disso.
Uma coisa que eu sinto bastante com a maneira como os personagens reagem com as lutas é muito uma maneira como acontece em qualquer anime de shounen, que tem um personagem bonzinho e ele vê uma injustiça e fala, caralho, uma injustiça, que coisa, né? Vou bater neles. Tipo, essa parte do cara que transforma os outros em robô mesmo, eu acho qualquer coisa.
Então, de novo, a luta da Genkai, exatamente, ela fala o oposto disso. O Jushin Kamaru fala pra ela assim, ah, então você tá lutando pela justiça. Aí ela fala, não, eu não tô lutando pela justiça, eu só não gosto de gente como você, que acha que pode fazer o que quer.
Eu acho que é tipo frase que o Riei falaria também.
Eu discordo dos dois, tipo, primeiro uma coisa, tem que entender o seguinte, Yu Hakusho é dos anos 90, então ele criou isso, sabe? Tipo, não criou, né? Ele foi um dos pilares disso. Então, todo o histórico de animes que fazem isso, acho dificilmente você conseguir citar alguns que sejam anteriores a Yu Hakusho. Isso começou em 1990, gente. Tipo, tudo que você viu depois tem influência.
Ah, ele não criou, não.
Não, ele não criou, mas ele foi um dos primeiros a fazer. Quantos outros tinham...
Também não.
Cara, quantos outros tinham a ideia de torneio antes de Yu Hakusho e Dragon Ball? Tinha a ideia de torneio...
Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball...
Então, mas olha só, presta bem atenção. Cavaleiro do Zodíaco não tem torneio, ele tem a Saga das Sete Casas. Aquilo não é um torneio exatamente.
Não, tem torneio. O primeiro arco é torneio.
Ah, tá, pra poder pegar armadura de ouro. Ah, não, ninguém se posta Cavaleiro do Zodíaco.
É.
E Cavaleiros do Zodíaco com Dragon Ball e Yu Yu, eles não estão tão longe assim. A diferença de Dragon Ball pra Yu Hakusho é de 4 anos. Dragon Ball é de 86, e Yu Hakusho é de dos 90, sabe?
O principal da luta é que, tipo, eles não estão lutando, porque eles, nossa, a gente, nós somos, tipo, Cavaleiros do Zodíaco, é isso, eles são Cavaleiros da Justiça de Atena. Eles estão lutando contra o mal. E o Hakusho, eles não estão lutando contra o mal exatamente, eles estão lutando, primeiro, porque eles gostam de lutar, tipo, isso fica claro que eles gostam de lutar, e porque eles têm que, tipo, eles foram convocados pra fazer isso. Se eles não fizerem isso, eles morrem.
Mas, Bárbara, tipo, esses animes também que fizeram isso antes, eles também não tinham isso. A questão de Atena mesmo, o primeiro arco, que é o arco do torneio, não tem nada a ver com Atena. É basicamente...
Mas eles são guerreiros que lutam pela justiça. Eles querem se tornar um cavaleiro pra isso.
Não, eles não sabiam que era Atena, por isso que eu tô falando. O Seiya mesmo, ele demora, tipo, sei lá, uns 30, 40 capítulos, e a Atena chega pra ele e fala, você vai ter que lutar por mim. E ele só manda um, quem disse que eu vou fazer isso? E ignora ela. É basicamente, tipo, esse tanto da Atena é algo que vem muito depois desse arco do torneio. Todos os cavaleiros de bronze que estão nesse torneio, inicialmente, é por puro interesse, tá ligado? O Seiya é porque ele quer achar a irmã dele, o Yoga é pra se mostrar, o Ikki é porque o Ikki é um babaca. E eu acho que do próprio Toriyama mesmo, com o Goku criança, eles estavam lutando por lutar mesmo. Eu não me lembro de ter um arco, assim, sério. Eu lembro também de outro shounen bem famoso que tinha isso. Eu não me lembro se era Hokuto no Ken. Mas eu me lembro de um outro anime também, bem antigo, que também era de torneio. Também não tinha, tipo, grandes coisas. Tipo, não era, tipo, vencer pelo bem maior. Era vencer porque é um torneio.
Olha a diferença disso já pra Yu Hakusho. O salto que o Yu Hakusho já deu disso. Primeiro que o torneio, eu falei, né? Ele é feito por humanos, então ele tem um contexto de humanos piores que yokais, que são vistos como demônios. Os yokais são demônios como seres humanos, mas os humanos que estão por trás são piores. E eles fazem isso. Aí ele tem um outro ponto que é, o grupo do Yusuke foi obrigado a participar, eles não tiveram escolha. Ou você participa ou eu mato você e todo mundo que você gosta. Então ele tem que participar por isso, ele é obrigado. E terceiro, eles gostam de participar, entende? Eles estão num lugar horrível, manipulados, obrigados, mas ainda assim eles gostam de lutar. O que você tira disso? De quem que são esses caras que, mesmo uma situação de merda dessa, querem participar? Eles querem lutar. Depois o Yusuke acaba com isso. Mas eles querem participar, cara. Isso já é muito diferente, por exemplo, de cavaleiros, que estão lá por puro egoísmo.
Mas Borges, tirando o lance lá dos velhos, malvados, não sei o quê, isso também se aplica a Cavaleiro do Zodíaco.
Mas aí que tá, cara, você não pode tirar, faz parte da história, como é que você tira? Faz parte da história, caralho.
Não, eu não tô falando que tá tirando, eu tô falando que essa questão de gostar de participar, ou são obrigados, não sei o quê, também é algo que também tem Cavaleiro do Zodíaco. Porque eles são crianças, e basicamente um velho saiu, engravidou 160, sei lá quantas mulheres, botou pra treinar nos cantos mais hostis do planeta Terra. Um treinou perto de um vulcão, outro perdeu a mãe, não sei o quê. E agora eles são obrigados a lutar. Eu acho que também tipo, tem uma questão que o anime deixa as coisas muito sérias, mas nesse arco ainda nem tanto. Mas basicamente muitos deles ali estão por questão de orgulho. O Seiya eu acho que é o único que talvez tenha uma questão mais interessante, seja a irmã dele. Mas o Shiryu tá por orgulho. O Yoga tá por orgulho, o Shun foi obrigado, o Ikki tá por ser babaca. Tipo, toda a questão das duas casas é, tipo, primeiro, é muito violento. Tem muito sangue em Cavaleiro do Zodíaco no início. É, tipo, pessoa tomando corrente, sendo atravessada, não sei o quê. Como falei antes, essa questão de ter um objetivo pra estar no torneio, estar desconfortável pra estar no torneio, eu acho que é uma coisa que veio muito mais depois, quando tentaram deixar, tipo, os personagens mais heróicos, vamos colocar assim. Tentar deixar esse arco assim. Mas essa questão toda de personagens numa situação bosta num torneio e querendo, e mesmo assim gostando, tipo, é algo que, tipo, já tinha antes. Dragon Ball não tem seriedade também, tipo, Dragon Ball não tem seriedade, mas o tanto que tem, tipo, de torneio de Dragon Ball, que ainda tem uns dois ou três no antes do Z, que é, tipo, Goku gostando de batalhar, Goku enfrentando o Piccolo Daimaru, mesmo ele sendo do mal e gostando, tipo, essa questão sempre teve antes. Eu diria até que os animes, eles passaram a ficar mais light nesse sentido depois dos anos 2000, que aí começaram a deixar mais heróico. Por isso que eu tô falando que, pra mim, a questão que muda mesmo é a questão lá dos velhos controlando tudo. Mas esse lance dos protagonistas andando no Torneio das Trevas, e é um local coberto por demônios, e aí eles são obrigados, ao mesmo tempo eles estão se divertindo, pra mim, isso pelo menos, pra mim, dos animes e mangás que eu vi dos anos 90, não foi nenhuma novidade alguma.
Então, exatamente, olha só, isso não é novidade, mas a interação disso com seres humanos por trás de um torneio em que eles obrigam yokais e outros seres humanos a lutar por divertimento é uma novidade, que não tinha antes, entende? É por isso que não dá pra desassociar.
É uma novidade, mas tipo, também não é.
É todo o contexto.
É o contexto maior. Por isso que o Yokushou é melhor, e por isso funciona mais.
Tipo, eu entendi o que você quis dizer, eu concordo realmente, tipo, o torneio literalmente é isso, é um torneio. Concordo com o Borges também. Só que assim, você fala, isso aí não vai dar em nada. Só que, cara, depois desse arco, vem o arco do Sensui. E se a gente não tivesse todo esse contexto do Torneio das Trevas e todos esses personagens que também aparecem depois, se a gente não tivesse todas essas interações do Dr. Ikigaki e vários outros personagens, o do Sensui cairia, tipo, simplesmente cairia assim no colo da gente e a gente não entender nada. Aliás, o Sensui, ele começa o arco do Sensui no final do Torneio das Trevas. Ele tá lá, né? Ele acha o corpo do Toguro mais velho e disso se dá o começo do arco do Sensui.
Mas então, a minha questão é, tipo, eu não discordo de vocês nisso. A minha questão é que essa parte de ter velhos malvados e sei lá o quê, pra mim, não é desenvolvido o suficiente pra eu achar isso impressionante. Essa que é a minha questão. Porque, tipo assim, ok, o final do arco do Torneio das Trevas é muito interessante. Mas acho que, tipo, tanto que eu falei, e eu não sei se o Fábio também concordou ou não, não me lembro, é que, tipo, a questão não é as consequências do torneio ou o final dele. O lance é que o Torneio das Trevas são o quê? Uns 40 episódios, 30 episódios, 40 episódios, que é basicamente porradinha, porradinha, porradinha. E essa questão mesmo dos velhos malvados, não sei o quê, pra mim, só foi bem desenvolvido mesmo. E o que eu digo é, não usado como pano de fundo e, tipo, ter algumas menções aqui e ali e ser interessante, mas, tipo, bem desenvolvido mesmo, foi no Arco Sensui, com a fita lá, que ele acha. Ou até mesmo, por exemplo, o próprio Hunter versus Hunter, eu acho que desenvolve bem melhor essa questão da humanidade e dessa questão e coisas parecidas desse nível. Tipo, os príncipes de Kakin, o próprio Seredith, mesmo não gostando desse personagem. Por isso que eu falo, pra mim, ok, esse troço dos velhos é interessante, eu gosto disso. Porém, ele não é tão desenvolvido e nem é tão focado assim durante todo o torneio pra eu achar que ele torna esse torneio, tipo, superior ou mais interessante do que ele é. Eu acho que, tipo, legal, eu gosto como pano de fundo, mas dos 40 episódios, uns 25, 30, é porradinha entre os times. E esses velhos ficam, tipo, plano de fundo.
Sim, sim. Eu fico muito puto em relação a isso, porque a galera vende Yu Yu Hakusho como se ele fosse o Torneio das Trevas. Isso é culpa da fanbase. Vocês, que é fã de Yu Hakusho, tem que parar de falar que a porra do Torneio das Trevas é o melhor arco de Yu Hakusho.
concordo.
Você tem que parar de falar isso. Porque eu, por exemplo, cheguei no Torneio da Estrela e falei assim, agora eu cheguei no melhor arco, vou receber o Quimera Ents. Porque eu vim de Hunter x Hunter. É verdade. Quando a pessoa fala assim, ah, o Torneio das Trevas é muito bom, é muito bom. Não, velho. Tipo, assim, o Torneio das Trevas é qualquer coisa.
É, o melhor arco, inclusive, é só o próximo.
Tô assistindo, né, o arco do Sensui. Então, tipo assim, se as consequências do Torneio das Trevas forem importantes em outro arco, aí eu acho que ele vai ter alguma importância. Pra mim, até o momento, vamos falar, eu vou assistir basicamente até o final do Torneio das Trevas e até onde esse podcast de hoje vai. Pra mim, ele não é um arco, tipo assim, foda do caralho. Pra mim é um tanto faz, tanto fez. Tipo assim, é pra mim um tanto faz mesmo. Tem umas lutas bem legais, eu gosto muito das lutas do Kurama, pra mim são fodas pra caralho. Gosto da luta final do Toguro com o Yusuke. É, mas é isso.
Eu não entendi, tipo, vocês queriam o que exatamente desse arco? O que vocês esperavam que ele fosse fazer?
Eu esperava Togashi, recebi Toriyama. Isso que aconteceu.
É, no meu caso, a questão não é nem que eu esperava, porque eu já, tipo, vi quando era criança, eu já tinha uma situação do que ia ser. A minha questão é que eu sou, tipo, bem sincero, tipo, pra mim, não é nada demais, é divertido. Eu, tipo, não esperava mais do que isso. Eu esperava que eu recebi, e é isso, tá ligado? Não me surpreende, também não me desanima. É um arco divertido. Às vezes eu vejo as lutas no YouTube, é isso.
Ó, tem duas coisas, tem o saudosismo. As pessoas gostam de Hakusho porque elas assistiram na infância. Que nem a pesquisa que eu fiz. As pessoas, elas, assim como eu, algumas pessoas, elas têm um sentimento muito grande por Hakusho, por motivos muito pessoais. Então, tem isso também. E assim, é um arco de lutinha. É um arco de lutinha, mas qual que é o problema de ser um arco de lutinha? Na época era muito legal. Hoje em dia, realmente, ah, eu vim de Hunter x Hunter, tô esperando algo mais diferente. Mas assim, na época foi muito legal, e hoje em dia ainda é muito legal, porque ele é um arco de luta muito legal. Só que ele é um arco de luta, não só luta Toriyama e pronto, acabou. Ele tem vários desses outros aspectos que eu e o Borges estava falando, e tipo, deixa o arco muito mais interessante do que normalmente seria. E depois, no Sensui, isso faz todo sentido. Essa coisa do humanos e yokais, e o que é ser mal e o que é ser bom, isso é trazido no do Sensui também, e isso é trazido não só no Sensui e nos outros, é trazido no Yusuke, é trazido nos outros personagens, e vários conflitos internos acontecendo ali, e as lutas são diferentes, né? Tanto que o Sensui começa com a Genkai fazendo todo aquele plano, e ela fala pro Yusuke, você tem que estar preparado para esses outros tipos de batalha. Porque é isso, é o Yusuke o quê? Ele sempre foi essa mesma pessoa. No Torneio das Trevas é que nem os outros. Ele vai lá, luta e luta e pronto. No arco do Sensui não é só porrada. Ele tem que aprender a lutar de outras formas. Ele ainda não sabe. E ele entra nesse... Ele começa a quebrar como personagem. Ele começa a ficar meio sem saber o que fazer ali. E acontece várias outras coisas. Então, tipo, acho que a gente...
A parte do doutor, né?
Tipo, Torneio das Trevas, ok. Concluímos o Torneio da Treva. E agora a gente devia falar do arco do Sensui no próximo podcast.
Querendo ou não, a gente fala assim, mas a gente tá na metade do vamos colocar metade das coisas. Ainda falta mais uma grande coisa e falta... Querendo ou não, a gente tem que analisar a obra completa, mas completa. Hoje a gente tá falando até o Torneio das Trevas, porque a gente vai quebrar esse podcast em duas partes. Então, por isso que a gente tá falando assim, dando um pouquinho de foco nessa parte, sem falar muito do arco do Sensui e falando um pouco sobre as consequências. E eu acho importante, depois, quando a gente for retomar isso, a gente retomar um pouco também dessa discussão, dessas consequências que o Torneio das Trevas levou pro esse arco do Sensui e outros arcos consequentes. Mas é isso, entende? Eu entendo todo ponto. Eu vou falar sinceramente, eu acho que é um arco de torneio, mas eu acho um arco de torneio muito bom. O meu problema é que é um arco de torneio, só isso. E eu falo, ele é bom comparado a qualquer um outro que eu tenha assistido. Mas eu acho que é um problema muito sério que eu tenho, porque eu não gosto de quando a motivação é porrada pela porrada, assim. Mas é isso.
Eu ainda não acabei com esse arco não, vocês vão me ouvir agora.
Ah, não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein?
Por que eu acho que esse arco ele é diferente sim dos outros? A estrutura é a mesma. É um torneio e é sequencial. Terminou uma luta, começa outra. Isso não tem muito o que fugir, não. Mas o ponto é, o Togashi fez uma coisa muito diferente de Dragon Ball. e de CDZ, Hokuto no Ken, sei lá, que Jabba 4 veio antes, que é a parada, primeiro, dos poderes serem diversificados. Então você tem o Kurama que luta com plantas, você tem o cara que luta com o Yoyo, o outro usa o vento, mas ele não faz, sei lá, tempestades gigantescas, eu tenho uma estratégia pra isso. Você tem o Yusuke, que quando vai lutar com o Chiyu, ele atira com o Leigan e ele fala, olha, só tem mais três. E o Chiyu também fala, ó, só posso usar esse poder aqui não sei quantas vezes. E eles colocam a faca no chão e vão pra porrada e terminam com uma cabeçada. Sei lá, você tem o Hiei, que só o dragão gigante, né, que é o mais sem graça. Você tem o Kuabara, que ele descobre, né, mais ali, vai além dos limites dele com a espada e os momentos que ele precisa lutar sem a espada, né, o impacto que tem, as pessoas da plateia gritando morra, 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 morra no pessoal que tá na arena. Eles falam isso mais de uma vez, inclusive, que é a relação de quem tá lutando com os espectadores. Então tudo isso é muito diferente do que eles faziam antes, muito diferente mesmo. Pô, pega Dragon Ball, são só as artes marciais puras ou com os caras soltando depois os poderes pela mão, sabe, poder gigante, olha a minha bola de energia gigante. Pega Cavaleiro do Zodíaco, é o cara falando o nome do poder, o Yoga fala, pó de diamante, e aí tem umas linhas de ação, é isso, sabe? Então eu acho que o Togashi, ele vai muito além disso, muito além mesmo. Então ele, não só essa diversidade toda, como ele ganha em relação aos personagens serem bons, cara. Os personagens são muito melhores do que qualquer Cavaleiro do Zodíaco, qualquer um mesmo. Qualquer personagem, cara, o Byakko é melhor que qualquer Cavaleiro do Zodíaco, qualquer um, todos eles, sem exceção.
Um dia, ainda vou fazer vocês lerem o mangá de Cavaleiro do Zodíaco, mas só gostaria de dizer uma coisa que...
Nunca.
Nunca vou ler, nunca vou ler mesmo.
Só gostaria de reportar uma coisa, primeiro, que... a Toei estragou o Cavaleiro do Zodíaco, porque os personagens têm muito mais carisma do que no anime. O Seiya mesmo não é um pau-mandado de Atena. Mas dois, eu não acho tanto assim diferente a questão de poderes, não. Eu acho que... Eu já vi...
É sim.
Não, eu não acho. Inclusive, se eu usar mesmo tipo, o Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que tem tipo, conceitos muito mais interessantes. Tanto o Cosmo em si, eu acho mil vezes mais interessante do que... É Yoki que fala? É Yoki, né? Energia maligna espiritual.
Energia espiritual, tá ótimo.
Tem poderes muito mais interessantes. Para mim, por exemplo, todo o conceito da habilidade da corrente do Shun é 10 mil vezes mais interessante do que quase 90% dos poderes do Torneio das Trevas. É tipo, é só extremamente icônico a questão de poderes que o Kurumada fazia. O que ele não sabia fazer em histórias, ele fazia em poderes. Todos os poderes de Cavaleiro do Zodíaco, tipo, tirando o Seiya, que é uma merda, todos os poderes têm algum conceito por trás, tem alguma coisa muito interessante. Eu acho, tipo, e o Hakusho, tipo, um torneio em si... Talvez sim os poderes sejam mais interessantes, mas tipo, em questão tipo poderzinho de shounen mesmo, eu acho o Yu Yu Hakusho tipo, extremamente simples. Eu não vejo nada demais mesmo.
Deixa eu te explicar uma coisa, peraí. De novo, Yu Yu Hakusho realmente não é um Hunter x Hunter, tá gente? O Nen é uma coisa extremamente refinada, mas o que acontece? Em Yu Yu Hakusho, ele apresenta pra gente uma diversidade que não tinha antes. Existe o Reiki... os humanos apenas podem usar reiki, então Leiko Hadouken, várias dessas outras artes marciais dessa linhagem, só humanos podem usar, o Leigan só humanos podem usar, e existe o Yoki, que é a energia dos yokais. Aí dentro da categoria dos yokais, você tem os yokais elementais, é o Jin, o Toya, todos os ninjas que usam de elemento. O Hiei, por exemplo, uma coisa que vocês falam que o Hiei ele tem esse poder, mas assim, o Hiei ele sofre pra caralho pra usar o poder dele. Por quê? Porque o Hiei, ele é uma criança da neve igual a Yukina. Eles vêm do mesmo mãe, eles são crianças da neve. E o que ele faz é usar poder de fogo. Então toda vez que ele tenta controlar esse poder de fogo, mas seja o fogo das trevas, ele sofre uma penalidade muito grande. Ele quase perde o braço tentando controlar. Toda vez que ele usa, ele acaba desmaiando. Porque ele é uma criança da neve, é muito difícil para usar essas coisas. O Toya, ele é um yokai de gelo, então utilizar habilidades de gelo para ele é muito mais fácil. Existe a categoria dentro do Reiki, que é você desenvolve as suas habilidades, e você desenvolve algum tipo de categoria dentro daquilo, é um Leiko Hadouken, é uma outra coisa. Existem as coisas do mundo espiritual, os objetos também, que só podem ser usados por pessoas do detetives espirituais. E existem essas coisas do yokai. Com o Sensui, isso fica um pouco mais claro. Tipo, ou você nasce super fodão, que nem o Sensui nasceu super fodão. Vários outros yokais podem nascer já classe S. Ou você nasce em uma classe D ali e você vai crescendo através de treinamento. Que também é parecido com Hunter x Hunter. Porque a gente vê lá o Gon e o Killua se matando pra ficar forte. De repente, o Meruem nasce fodão. Então, tipo, tem essas variações sim. dentro deles. Você fica claro o quanto que eles se esforçam para conseguir aquilo.
Eu não li o CDZ e não vou ler nunca na minha vida. Eu tenho coisa melhor para fazer. Mas eu já vi algumas imagens, o pessoal fica postando nos grupos. E assim, eu não li, né? Então eu posso ter errado e o Vitor me corrige. Tem uma diferença entre conceito e prática, sabe? Então, pô, se o Kurumada fez um conceito muito maneiro para as correntes do Shun, mas na hora da luta elas vão para cima e pra baixo, é isso? Caguei, cara. Tanto faz. Sabe, se ele tem uma puta ideia legal da parada, é que é tipo cubo. A ideia é legal, mas a prática, né, na hora que ele precisa colocar isso no papel, é um saco. Tem uma puta ideia legal, mas ela não se traduz depois no visual, porque o mangá ele é visual. Se não traduz depois no visual, tanto faz. Não adianta essa ideia maneira. Mas eu não sei, eu não li. Então eu posso ter errado. Eu posso ter visto só as imagens que isso é mal representado. Aí eu não sei.
É, o caso de Saint Seiya, no mangá, ele é até bem feito. O maior problema de Saint Seiya realmente, tipo, são os crimes que a Toei fez na adaptação. Porque saiu enquanto Saint Seiya ainda estava lançando. Então a Toei simplesmente ela repetia o mesmo golpe e fazia o personagem cair no chão e ficar chorando a Atena e levantar e voltar. Mas no mangá em si, é até uma coisa bem diferente de Hakusho na questão que ele tem muita alegoria. Ele não segue uma... Ele não é tipo um nen. Ele não segue uma regra exatamente muito clara. Ele não vai, tipo, várias regras, não sei o quê. Ele tem algumas regras específicas, mas a maioria das coisas no Sensei e muitas das lutas são muito mais conceituais. E o próprio Shun mesmo, tipo, por exemplo, você citou, mas o Shun mesmo é um dos personagens mais criativos na hora de lutar. O tanto de... até mesmo visualmente mesmo, no mangá. Porque as correntes do Shun, elas são basicamente infinitas. Então, é tipo...
O Kurama também.
Não, mas eu acho do... O Kurama, ele é mais interessante na questão de estratégia. Ele é mais interessante na questão do negócio. O Shun é mais no questão de coreografia mesmo. O Kurama tem umas sacadas muito mais interessantes para poderes. E outra coisa que eu queria, tipo, falar, tipo, sobre a questão também de ser pesado, lá do arco do Yu Hakusho, que também é outra comparação com Saint Seiya, um dia ainda faço vocês lerem Saint Seiya, mesmo vocês dizendo que não, que é o fato de que o anime, ele faz ele aumenta o design dos personagens, mas a gente tem que lembrar que lá são crianças de 11, 12 anos lutando até a morte na televisionado. E é tipo, sai tripa, voa dedos, arranca a orelha, é tipo um bagulho muito pesado e tá tipo sendo televisionado pela TV e todo mundo tá tipo como se fosse uma luta de boxe. Mas é isso, eu não quero falar muito mais do que Saint Seiya aqui não.
É isso, tá errado, é isso.
Vamos falar do seguro.
Vem cá, e por acaso você sabe quem é esse comédia aí, Obotan?
Vamos falar então agora do grande vilão, né, desse... É o único vilão, assim, realmente relevante até essa parte de Rock Show, que é o Toguro.
Maravilhoso.
O Toguro, ele é bem expositivo, ele sempre fala, ah, não gosto de você, nem a Bárbara comentou, ele não gosta da Genkai porque a Genkai tá velha. É, e ele fala.
Aliás, irrita muito. Todos eles falam a mesma coisa. O Toguro mais novo, ele, o tempo todo eles ficam falando, ah, porque a Genkai era muito bonita. Tipo, caralho, mano, ela é uma puta de uma mestra, a gente já entendeu que ela ficou velha, cala a boca.
A parada legal do Toguro nessa parte, que tipo, não é exatamente o problema dele com a idade, mas o que acontece com a idade, que é você ficar fraco, sabe? O apego dele é com o poder, na verdade, não é com a idade em si. Então ele quer ficar com aquela idade que ele tem por mais tempo, porque ele está no auge dos poderes dele. Se ele fosse fraco, ele, naquele momento, se ele fosse ficar forte com, sei lá, 200 anos, aí ele ia querer ficar com a idade de 200 anos, entende? O ponto dele não é exatamente o tempo, é o que acontece se ele ficar velho. E aí eu acho maneira a ideia do apego dele ao poder. Porque quando ele vê o Yusuke, e o Yusuke não tem um apego ao poder, o Yusuke gosta de porrada, é isso. Que é coisa que ele desaprendeu a fazer. Ele não gosta mais de lutar, ele só quer ser forte. Sabe? Ele quer ser forte e quer derrotar as pessoas, mas porque ele se sentiu impotente quando ele não conseguiu salvar os amigos dele. E por isso ele se apega ao poder. E isso é uma parada maneira do Toguro.
A única, né?
Ele fala que, tipo, eu sou um yokai simples. Ele é um yokai simples. Depois a gente descobre lá no Sensui que, na verdade, era classe B ainda. Então, tipo, é isso. Que ele, as coisas dele são simples. Só que ele é uma pessoa muito distinta. A forma como ele age, né? As pessoas gostam muito do Toguro porque, apesar de ele ser um vilão... Porque tu gosta de fazer vilão. Apesar de ele ser um vilão, ele é carismático, ele tem alguma coisa ali que as pessoas gostam, do orgulho, do caráter. E, então você meio que acaba gostando dele também, ao mesmo tempo que ele é muito cruel.
Eu acho interessante também o próprio final dele, né? Porque tipo, ele escolhe o pior... Como é que é o nome? O pior local do inferno pra ficar, não é? Sim. Algo assim. Eu acho bem legal. Tipo, pra mim, acho que o diálogo, meu diálogo favorito do Toguro é o diálogo que ele tá falando com a Genkai antes dele ir definitivamente pro inferno. Eu acho bem interessante aquele diálogo.
E eu vou dizer que o meu problema com o Torneio das Trevas é aí, sabia? Eu não gosto que a Genkai volte.
Você não gosta?
Eu queria que ela tivesse continuado morta.
Ah, eu também.
Mas ela não tinha como, porque o Yusuke ainda tava muito tonto. Ele não tinha aprendido quase nada do Lei Guardador Gate.
Mas ela não é de serventia. Ela não é de muito serventia depois. Depois que passou o Torneio das Trevas, que veio o Sensui, o que, que ela faz exatamente? Tipo, ela mostra que o Sensui tá abrindo aqueles buracos, não sei o quê, e tem humanos despertando poderes, mas ela ensina muito útil a muita coisa. Sabe? O que ela tinha de ensinar pro Yusuke já foi. Seria legal ver ele crescendo sozinho ou com outras pessoas depois. Ela já foi o dela.
Parece que, na real, o Togashi... A Genkai foi outro exemplo de personagem que ficou muito famosa depois de cair na porrada. E o Togashi decidiu que ela vai ser o quinto protagonista.
Mas ela vira quase isso mesmo, né? Ela vira, tipo, a quinta protagonista. Ela é isso.
É, o próximo arco do Sansui, ela tem bastante participação até. Tem um outro arco lá que ela tem com uns alunos, sei lá, que não lembro exatamente do arco direito.
Eu acho já um pouco bem mais diferente de Hunter x Hunter, né? Porque o Togashi fala assim, não, tipo, ele vai voltar, mas tipo, daqui 300 capítulos, vai voltar. Já em Yu Hakusho é uma coisa bem mais recorrente. Ah, mas vai voltar aqui de novo. Tipo assim, isso não é um problema não, é só uma coisa assim, uma diferença.
Quando eu tava relendo o Yu Yu pela primeira vez, eu já conheci a Bárbara já, e aí eu fui relendo e fui mandando pra ela umas imagens. Lembra, Bárbara? A gente foi conversando no Facebook. E aí a gente entrou numa longa discussão, na verdade, eu nem sei se a gente chegou a alguma conclusão, que era que eu queria que a Genkai não só tivesse continuado morta, mas que ela tivesse ido com o Toguro, sabe? Eu queria que ela tivesse escolhido isso. O Toguro fala pra ela voltar, e aí a Bárbara discordou. Mas eu queria que ela tivesse ido com o Toguro, sabe? Que, tipo, que da primeira vez ela não conseguiu salvar ele, então agora ela ia. Eu queria que ela fosse sofrer junto com ele, por escolha própria, pra que ela desse aquela ideia de que eu não te salvei antes, eu não consegui fazer nada quando você ficou maluco e vendeu sua alma, mas agora que você escolheu ir pro pior lugar, eu escolhi com você. E aí vai os dois e fica lá. E ela não volta mais. E o Yusuke cresce de outra maneira. Cresce sozinho, com outra pessoa, sei lá, aparece outra pessoa, não sei. Mas eu não queria que ela voltasse, eu queria que ela tivesse ido com o Toguro. Eu acho que seria mais impactante. Quando ela volta, eu falei, ah, pô, torneio todo pra isso? Pra ela voltar?
Tipo assim, o torneio, no final das contas, não teve nenhuma consequência direta, se você parar pra pensar. Mas é um problema que eu tenho com o Torneio das Trevas, por exemplo. Assim, ah, vamos, pelo menos vamos dar uma consequência, né? Vamos todo mundo ser esbagaçado, vamos perder cada um de um lado, e no final das contas, não. Meu desejo é que a gente caia e volta a viver.
Eu acho que o torneio tem consequência, né? Tipo, o Yusuke acaba com ele depois.
Não, sim. Mas tipo assim, eu falo consequências assim, mais diretas, assim, diretas.
Ah, tá, para os personagens, né?
É, para os personagens. Eu acho que isso é um problema mais do Togashi mesmo, né? Com o Yu Hakusho, não. Se o Togashi faz lá, ah, perdeu o braço. Mas tudo bem.
É verdade. Entendi. Mas é tipo, por exemplo, o Sensui querer abrir o portal é por causa do Sekiro. Ele descobre isso. E ele, tipo, quer fazer isso.
Vamos falar um pouquinho da luta do Yusuke com o Toguro, só pra gente finalizar. Que na minha cabeça, tipo assim, é a melhor luta animada ali do anime. Falando em questão de animação. E em questão de restante, também eu acho uma puta luta boa do caralho. Eu acho muito boa a luta dos dois. Apesar de eu achar o Toguro com um poder bem xoxo, meia boca.
A luta do Toguro é a minha segunda favorita, porque a minha primeira favorita é a luta do Yusuke com o Tio. Eu acho ela maravilhosa do começo ao fim. Tudo. Eu não tenho nada a reclamar dessa luta. Zero. A luta com o Tio é maravilhosa, cara. Faca no chão e fala, olha, o primeiro a cair, morre, o cair perde. E aí vai no soco e o Togashi, ele usa uma arte diferente. Sabe, ele faz os traços mais grossos, é meio que só o contorno deles lutando e tal. Eu acho bem maneiro. Mas eu gosto da luta do Toguro por tudo que ela significa, que é o Toguro... É, tentando transformar o Yusuke naquilo que ele não conseguiu ser. Ele quer que o Yusuke seja forte o suficiente pra proteger os próprios amigos. Aí ele até usa o Kuwabara pra isso. Ele finge que mata o Kuwabara pro Yusuke liberar os poderes de verdade. Que é coisa que ele não conseguiu fazer quando ele tentou salvar os amigos dele e não pôde. Isso eu acho maneiro. Tipo, as consequências do que o Toguro faz com o Yusuke é de algo que ele não pôde fazer. Isso é bem foda, cara. É por isso que eu gosto do Toguro.
Eu revi essa cena um dias atrás, e tem até, acho que uma frase do Yusuke que ele fala que eu não vou me tornar como você, uma coisa assim. Eu não lembro se é exatamente isso, eu revi a cena, tipo, dublado outro dia. Mas eu gosto muito da expressão do Yusuke depois desse lance do Kuwabara. Ele tá com uma cara triste, ele fala, tipo, eu não vou te perdoar, mas com uma cara triste. E aí vem, tipo, eu acho que é a minha cena favorita do final da luta, que é o socão que o Yusuke dá no Toguro. E o Toguro só vai girando e rolando, e a câmera vai acompanhando o anime, tipo... Eu acho que é a cena mais bem animada da luta, eu acho maravilhosa. Essa cena e o Toguro sendo arrastado pra fora da arena com o Leigan e voltando. E pra falar que foi muito fraco.
É isso, gente. A gente tem mais alguma coisinha pra falar desse comecinho de Yu Yu Hakusho? A gente terminar esse programa, hein?
Eu acho que o cachorro falou tudo.
Então eu acho que é isso, minha galerinha do mal, tropinha. O nosso programa, nosso CDM Cast de hoje é isso, esse pedacinho de Yu Hakusho. E a gente volta com o próximo programa sobre Yu Hakusho, provavelmente, possivelmente, se tudo der certo, na próxima semana para vocês, na próxima quinta, tá bom?
Se tudo der certo, se o Fábio terminar de assistir.
Eu vou, eu prometo para vocês que eu vou, eu acho. E se eu não terminar, vocês fazem sem mim. E é isso, gente. Segue a gente no nosso Twitter. Xinga a gente, xinga eu lá no Twitter, se você não concorda comigo. Xinga o Victor também, por mandar a gente assistir e ler aquela bomba que é Cavaleiro do Zodíaco.
Que não vai acontecer, não vou ler sim.
E eu acho que é isso aí, que a gente vamos ficando por aqui mesmo. Tchau!
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 Fui!
Deixar pra trás a escuridão. Eu quero a luz do bem no meu coração. Se eu devagar, gosto de seguir meu sonho mais livre. Se eu parar, ele vai fugir. Deste sonho que rola sem ter fim, eu quero a luz do bem no seu sorriso.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.
Mas esse moleque é um Zé Goiaba, hein?